Olá, galera! Começando mais um Telecast e dessa vez a gente não vai analisar uma partida específica. Estou aqui eu, Celso Shigami, com o Fred Figueiredo e o Maestro Cássio Zirpoli para a gente analisar as mudanças que teremos nas principais competições nacionais já agora para a edição 2017. Teremos mudanças nas séries A e B, mudanças significativas, e não teremos mudança na série C, mas a gente vai debater também o que é que deixou de mudar. Vou começar aqui pela série A, entrar direto no debate. A partir dessa edição, a partir de 2017, os clubes não poderão mais mandar seus jogos fora de casa, então fora dos seus estados. Ou seja, acabou aquela história de você mandar, o que acontece mais comumente com o Flamengo, mandar jogo em Brasília, mandar jogo na Arena Pantanal, na Arena Amazônia, pelo Nordeste, enfim. Isso acabou, agora você só pode vender seu jogo, só pode mandar seus jogos dentro do próprio estado. E além disso, acho que a mudança mais polêmica e que está sendo bastante discutida aí é a questão do veto à grama sintética. A grama sintética que é autorizada pela FIFA, né, a utilização da grama sintética, principalmente por conta de dificuldade climática mesmo, de cultivo da grama em alguns lugares, em algumas regiões do planeta, nada mais natural do que isso. Mas a CBF resolveu vetar a utilização da grama sintética para 2018. Para esse ano, entretanto, já tem mudança também, que é a mudança que vai atingir principalmente, na verdade, unicamente o Atlético Paranaense, que é o fato de o Atlético ter de ceder um dia de treino, uma sessão de treino para seus adversários um dia aí antes dos jogos, o que, na minha opinião, é uma mudança absolutamente de bom senso. É de bom senso você ceder seu campo de grama sintética, que é o único que é diferente do restante utilizado no campeonato, para que seus adversários possam fazer o reconhecimento de gramado, possam fazer uma adaptação mais adequada. Maestro Cássio Zirpoli, queria que você me dissesse seu ponto de vista em relação a essas mudanças que eu destaquei, se você pudesse falar que outras mudanças e também pudesse falar um pouco como foi o trâmite, né? Como é que rolou aí os bastidores, como é que rolaram os bastidores dessas mudanças tão significativas no futebol nacional, no futebol brasileiro.
O conselho técnico, ele é realizado anualmente em todas as séries, como inclusive foi segunda na Série A, terceira na B, quarta na C. E no caso da Série A, o regulamento é o mesmo desde 2006. 20 times, 38 rodadas, 4. A única diferença é as vagas da Libertadores na Sul-Americana, mas o ritmo da competição mesmo. Mas ainda assim, esses conselhos, eles definem algumas diretrizes menores, como capacidade de estádio, grama sintética que você falou. Três dessas questões, duas delas válidas para esse ano e uma para 2018, como você, o piso sintético, o artificial, foram votados pelos clubes. E eu achei interessante, Celso, que os nordestinos, os três representantes do Sport, Bahia e Vitória, eles votaram juntos nas três propostas colocadas na mesa. Venceram e perderam juntos. Na venda de mando de campo, eles ganharam, eles foram contra a venda, que a partir de agora a venda está proibida. A CBF, ela estimou esse veto quando colocou na votação para que fosse proibida só nas últimas 5 rodadas. Assim, o Atlético Mineiro depois mudou a proposta e pediu para que fosse nas 38 rodadas. Se é para ser nas últimas 5, eu concordo com o Atlético. Porque as 5 últimas rodadas, elas não têm um peso diferente em termos de campeonato em relação às 33 anteriores. Então, assim, quem de repente tinha um jogo para vender na última, mas se tivesse vendido uma rodada antes, ele poderia vender, não faz muito sentido. Então, assim, ou libera tudo ou proíbe tudo. Então, assim, ou se deve liberar a venda, está liberado mesmo desde a primeira rodada, você pode avacalhar, ou nenhuma. Então, para ser nesse estilo, eu prefiro do jeito que foi proibindo. Porque o Flamengo é exceção, tanto é aquele que mais foi chateado com essa votação. Claro, ele votou pela venda, mas foi igual vencido. Porque o Flamengo, quando ele joga em outros estádios, como o Mané Garrincha, que jogou várias vezes, até no Pacaembu, em São Paulo, ele leva a torcida, dele, ele enche.
Talvez o Corinthians tivesse esse potencial também, né?
Não, mas o Corinthians já não faz, porque o Flamengo estava sem estádio por causa da questão do Rio e do Maracanã, que ainda é um problema no Rio de Janeiro esse ano. Uhum. Então, assim, o Flamengo ficou até prejudicado por isso, que o Maracanã vai ter que ser... Vão ter que colocar o Maracanã para operar, porque é uma vergonha do jeito que está. E como ele está brigado com o Botafogo, ele não pode usar o outro estádio grande da cidade, que é o Engenhão, e muito menos o do Vasco, São Januário. Então, está tentando terminar a arena de vôlei de praia, lá na Ilha do Governador, o estádio todo de grade, tudo artificial. Mas assim, tá ficando até bonito, inclusive, brincadeira à parte. Mas o estádio não está pronto ainda. Então o Flamengo foi um prejudicado. Mas, de uma forma geral, essa questão da venda de campo ela era muito polêmica. E a gente tem um exemplo local, o Santa Cruz. Eu posso dizer que eu critiquei bastante. O jogo Santa e Corinthians foi em Cuiabá. O Santa mandou o jogo Cuiabá. Deu 7 mil torcedores. Acho que 99% da torcida era no Corinthians. E isso é por campeonato. Porque, assim, o Corinthians, como teve, inclusive, o Flamengo também já foi beneficiado. Então, o Flamengo ele foi prejudicado por não poder fazer isso. Mas você tem que lembrar que o Flamengo é beneficiado quando outros times vendem o mando de um jogo contra ele. O que não foi, por exemplo, o caso do Santos. O Santos vendeu um jogo que, curiosamente, foi no mesmo estádio do Santos, lá na Arena do Pantanal. E o mando do Santos e o jogo foi todo o torcedor do Flamengo. Então, assim, é óbvio, teve, acho que o Palmeiras também aconteceu isso contra a Ponte Preta. O jogo, porra, Ponte Preta e Palmeiras, o jogo, que é pra ser no Moisés Lucarelli, um lugar difícil você conquistar pontos, o jogo vai ser outro estádio só com palmeirense. Mas o que eu gostei dessa decisão é que os nordestinos, eles votaram juntos, e de certa forma, faz sentido. Em Salvador, três estádios. O Vitória tem o Barradão dele e a Fonte Nova, ele joga mais no Barradão. E o Bahia tem a Fonte Nova, dele manda mais, mas também costuma jogar algumas partidas de menor apelo no Pituaçu. Não me lembro no Brasileiro, mas na forma geral, eles têm os campos para fazer isso lá. E tem as torcidas para fazer isso lá, não precisa de tanto campo. Aqui no Recife, o Sport tem a mesma situação. Ele tem um perfil de público na ilha e tem um perfil de maior pressão na ilha e outro de conquistar uma renda maior, um público maior na Arena Pernambuco. Então, assim, foi um voto até coerente. E até porque, de certa forma, nessa briga, esses clubes que vendem, a maioria deles que vendem, são justamente adversários em potencial de Sport, Vitória e Bahia. E no momento que esses clubes fazem isso, se você estiver brigando para algo maior, para um sul-americano, enfim, eu achei o voto coerente. E até para você entrar na conversa, tem alguma coisa a acrescentar sobre essa questão da venda ainda? Você concorda? O que tu achou da posição dos clubes?
Olha, a gente agora gravou recentemente uma vinheta na qual eu disse que assinava embaixo do que você tinha dito, e essa vinheta cabe justamente nesse momento, porque...
Tô com Cássio, eu não vou nem, como eu falei, eu não vou repetir não, assino embaixo de todas as palavras de Cássio.
Eu concordo com a análise, é uma regra que foi criada para atingir, como você falou, uma distorção, e que acabou agora tendo uma consequência maior para clubes, para os clubes que têm o poder de mudar de estado para conquistar sua própria, para abrir possibilidade para sua torcida de outros estados, e é um jogo que às vezes dá até mais renda do que na sua própria sede. Que é um comportamento que esse aí eu não sou contra. Eu não acho problema nenhum o Flamengo chamar um jogo em Natal, o Flamengo chamar um jogo em Brasília. Mas a distorção, como sempre na vida, no futebol, né, quando um faz besteira, outros acabam pagando. Então, foi mais ou menos o que aconteceu. Você já deu os exemplos aí. Isso é inaceitável, e concordo que é inaceitável na primeira e na 38ª rodada. E foi para a rotação, democracia, e então não tenho nem o que dizer. Esse voto foi um voto importante. E eu acho muito legal, Cássio, algo que você falou, que os nordestinos, eles ganharam e perderam juntos e votaram juntos. E eu estava conversando com o Celso, antes do programa começar, e Celso, a gente estava conversando sobre isso, e ele fez uma análise que eu considerei bem interessante, que parece começar a surgir um bloco coeso de votação, que é o bloco periférico, digamos assim, o bloco fora do eixo.
Então não trata como coincidência, não. Eu ainda estou com essa dúvida se o Sport acompanhou o Bahia, se o Vitória... Não sei exatamente a que ponto foi coincidência, a que ponto foi uma votação em bloco.
Só com os dois fora do eixo, tá, Fred? Porque...
Exato. O eixo que eu diria era praticamente o eixo tradicional fora... Quer dizer, o eixo é o eixo Rio-São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais. E, digamos assim, os que circulam o eixo de maior força, que são os cinco clubes, Atlético Paranaense, Curitiba e os três do Nordeste, na Série A, eles parecem ter formado um bloco. E é interessante, porque esse bloco junto ganha força. Isso envolve não só o que foi votado aqui, envolve tudo o que a gente discute de cotas e essas cotas estaduais que se tornaram um tema dominante nesse ano. E mais para frente, quando a gente for analisar a determinação que não foi da CBF, como o Celso até abriu no início, assim, a gente pode isentá-lo um pouco aí, foi uma sugestão do Vasco, né, e acabou ganhando na votação. Mas esses cinco clubes foram os únicos cinco clubes que votaram em favor da grama sintética. Então, pode ser uma coincidência, como o Cássio falou, pode. A gente não pode cravar aqui que é um movimento. Mas eu começo a desconfiar que existe sim esse movimento e é natural que aconteça. É como no Congresso, que existe um bloco chamado minoria, né? Que vota, é mais ou menos isso. Você tem que se juntar.
Não tem nada mais natural que isso. A gente vê isso no círculo político, econômico. Vai, a gente vai falar de blocos. Todo bloco que é formado por alguém que ficou fora de algum bloco, né? Então, quando a gente vê esse eixão tradicional que Fred se referiu, dos quatro estados, Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, e a gente sabe que existe um mercado pulsante na periferia disso aí, é natural que eles se juntem, né?
Isso. Então, é basicamente o que eu tenho a acrescentar em relação ao mando de campo e a esses votos em uníssono do futebol do nordestino, com estendendo essa mão, essa união para o futebol paranaense.
Em relação à grama sintética, o que é que vocês acharam? Não,
professor, ainda tem que a grama sintética, desculpa, que é de 2018, fica mas tem uma outra de 2017.
Sim, importante, então. Vamos na ordem cronológica.
O limite de jogadores inscritos. Essa proposta foi vetada. Sport Bahia e Sport Bahia e Vitória, eles votaram para que tivesse, para que isso fosse implantado, mas não vai acontecer. O Campeonato Brasileiro não tem limite de contratações. Tem um limite, um período para você contratar que é bem longo e você pode colocar 100 jogadores, você pode escrever 100 jogadores.
Ô, Cássio, esse é o tipo de votação que lembra aquelas determinações da FIA na Fórmula 1 para diminuir a tecnologia dos carros, né? Porque é tanto dinheiro que as equipes de ponta vinham colocando que...
Mas não só isso, Fred.
Se o regulamento não impedisse, ia ser um investimento milionário. E essa é uma forma dos clubes de menor poder de investimento meio que tentar controlar os de cima, porque os caras erram a mão e recontratam outro elenco, se preciso for, para dar continuidade.
Pode ser um paralelo, mas eu não chego a ver assim, não. Porque o investimento pode ser feito. Você pode gastar muito dinheiro, mas, por exemplo, o prazo seria muito menor. Você não teria 6-7 meses para fazer isso. Você teria 3 meses. Você teria um período muito... Terá 3-4 meses, você teria um período muito menor. Você poderia continuar fazendo investimento. E outra, 33 jogadores para contratar, assim, se for comparar com a Fórmula 1, você pode contratar gente demais. E detalhe, ainda pode trocar 10. Vocês começam o campeonato, você escreve 33 e ainda pode colocar depois... Não, até 33, ou seja, você não necessariamente coloca os 33.
Você pode contratar 43, né?
Você pode...
O máximo 28, é 43.
Exatamente. Mas esses 10, por que não é a mesma coisa? Porque eles têm um período para isso acontecer, tá ligado?
Isso, exato.
Então, e detalhe, e ainda você pode usar sub-20, que não entra como elenco, ou seja, se o garoto for realmente da base, ele não é considerado, por mais que seja profissional, porque tem que ser profissional para jogar, mas ele não é considerado parte do elenco da inscrição oficial, sabe? Ou seja, você não gasta uma inscrição oficial. Por exemplo, Fábio, no caso do esporte, Fábio, Thalisson, Neto Moura já seria, mas Fábio, Thalisson, Wallace, Caio, esses caras entrariam como os do sub-20, pela idade. Até porque eles não estouraram ainda, né? Eles subiram, mas não estouraram a idade ainda. Então, nem isso gastaria. Mas, de qualquer forma, isso, mais do que... Tem a questão de mais do que deixar o campeonato mais parelho, eu vejo que é mais uma questão de organização que isso faz. Porque se você diminui o período de certa forma para contratar, você limita assim, você obriga o clube a se organizar naquele período. Você não deixa o clube a mercê, como você falou, aí começa a trazer um rebaixamento e agora vai contratar os times. Não, porque de certa forma, isso você faz na sua gestão, você passa a voltinha e você deixa o rumo para a próxima. E mais que isso, isso não era uma invenção do Campeonato Brasileiro. Isso tem em quase todos os campeonatos. Tem, inclusive, na Sul-Americana, Libertadores. Você escreve isso, né? Aí você, quando passa o quatro, você pode tocar quatro, é até pior, porque ali é uma troca menor e um subdesconto ali. Então, assim, de certa forma, a inscrição dos torneios internacionais aqui da América do Sul são até piores do que o brasileiro. Então, assim,
os votos dos clubes do Nordeste foram excelentes, pô. Eles foram votos corretos. É raro a gente dizer isso, mas dessa vez os dirigentes fizeram a parte deles lá.
Votaram... Marcelo Santana, que é o presidente do Bahia, no Twitter dele, quem seguiu, quem veio ler lá o presidente do Bahia, ele explica cada um dos votos que ele deu, porque são explicações coerentes. Ele tá lá no Twitter dele aberto, é só chegar lá e ler o porquê que ele fez isso.
Inclusive, a postura dele no Twitter devia servir de exemplo, né? Um cara que é muito aberto na sua relação com o torcedor.
Foi depois do meu voto, ele tomou uma mensagem para Arnaldo, para saber como o esporte tinha votado. Que foi Arnaldo que representou o esporte lá. Representou o esporte que foi para o conselho técnico. Aí, no dia seguinte, o Vitória também apresentou os votos.
E mostrou essa coesão, né? Que pode ser, como a gente já falou antes, acaso ou fruto de um alinhamento de objetivos.
Eu não estou torcendo pelo alinhamento.
Não, sem dúvida, eu acho que foi alinhamento mesmo. É muito difícil que não tenha sido.
Conversaram, acho que não é possível. Ninguém ficou num canto.
Lógico, né? É o que o Celso falou. O Celso foi muito feliz nessa observação que eu acabei trazendo para cá, mas foi o Celso que fez em off. Tanto na hora também que ele fez essa analogia, como já tinha trazido com política, com economia, com tudo em que é necessário somar, sobretudo com o vizinho, para ganhar força, né? Então, esse alinhamento é fundamental. Tanto que ganhou uma questão, foi decisivo para ganhar uma questão que tinha grande interesse em jogo, que a gente já debateu, que foi a questão anterior do mando de campo fora do estado.
Em relação à grama sintética, galera, a gente já tem mudança valendo para 2017, que é essa concessão da arena para os adversários treinarem, fazer reconhecimento e adaptação. Mas a mais brutal, sem sombra de dúvidas, é o veto à grama sintética já para a temporada 2018. O que é que vocês acharam dessa decisão?
Os clubes votaram a favor da grama sintética, os nordestinos. Eles foram votados junto com o Atlético Paranaense.
O
Coritiba também votou?
Não, Cássio, os cinco clubes votaram iguais.
É, mas o Coritiba, isso eu não sabia não. O Coritiba, acho que votou, mesmo que, vamos supor que o Coritiba pensasse contra, mas depois do Atletiba de domingo, era quase um dever do Coritiba. Se o Coritiba vota contra, ele quebra aquele elo construído no domingo. Então, mesmo
cinco clubes votaram iguais em todas as questões. Os cinco clubes que eu
fiz. Não, mas estou dizendo, esse voto específico do Coritiba era até para não quebrar o elo de uma outra frente que eles estão juntos, ele não tinha. Enfim. Mas, primeiro, por que eu sou a favor da grama 107? Por uma questão simples. Eu não sou nem entusiasta do gramado sintético, mas essa é uma discussão que já tem uma década, pelo menos, e que já é uma coisa aprovada pela FIFA de forma internacional, com uma legislação própria para esse tipo de gramado, que no caso do Atlético Paranaense é uma avaliação anual para ver se o gramado se mantém ou não em condições de receber partidas, tanto é que ele joga Libertadores. Então, assim, ele joga qualquer campeonato. E não pode jogar o Campeonato Brasileiro, porque na questão do Campeonato Brasileiro foi um desnivelamento técnico, segundo o Vasco da Gama, ou seja, não era se era que o gramado daria resultado para o Atlético, o que é uma meia verdade. O Atlético sempre foi um mandante muito forte. Em nenhum momento da história, o Atlético foi uma teta dentro de casa. Nenhum. Agora,
ô, Cássio,
você reprova o gramado sintético, que é um gramado nivelado, é um gramado bem cuidado, um gramado que você tem um custo para manter.
Ô Cássio, e deixa eu fazer um adendo aqui, que quando a gente fala em gramado sintético, eu acho que parte da galera pensa que é aquele gramado que a turma joga só site dia de segunda e quinta-noite, sabe? Mas eu acho que essa impressão é uma coisa muito marcante na cabeça de quem joga, sabe? Quem já jogou só site, eu acho que quando escuta falar em gramado sintético, fica com aquela impressão. A gente teve a oportunidade, no dia que a gente gravou com o Evandro, ou meio, né? A gente gravou metade da conversa com o Evandro. A gente teve a oportunidade de dar uma olhada no tipo de grama sintética que é utilizado na arena, né? Tinha um mostruário lá. E, velho, é outro nível, pô. É uma grama alta.
É só site.
É.
É só site. Outra chamada de grama cristal. Quando você joga, assim, para as pessoas que pensam isso, dizem assim, quando você joga só site, não existe uma grama artificial, não. O cara chama de só site. No caso do Atlético, é grama, tem uns fiozinhos, é muito diferente. É muito diferente. E detalhe, algumas gramas artificiais têm, inclusive, uma questão mista com grama de verdade, tem um percentual de mistura, é um gramado que é aguado. Muita gente pensa que o cara fica daquele jeito para sempre. Não. Tem uma manutenção. Não é algo tão simples, né? É muito mais barato. É caro para você colocar. Parece que gastou 1 milhão e 400 mil, se eu não me engano. O do Náutico ficaria 1 milhão e 200, ficaria nessa faixa para colocar. O Náutico pensava em colocar o do Aflito. Isso atingia até o Náutico, né? Porque se o Náutico pensava em fazer isso, já era. Se não mudar essa situação. E no caso do gramado artificial, não pense como só site, não. Se alguém pensa isso assim, é um pensamento muito raso. É como o Celso está falando, tem um cuidado muito maior para isso aí. E se a FIFA aprova internacionalmente, porra. Deram uma facadinha no Atlético Paranaense aí.
Eu acho também que tem outra questão que precisa ser observada. Que a discussão não é só o que é que você gosta mais, grama natural ou grama sintética. Porque quando a gente faz assim, a galera pensa, é o gramado de arena, bom, bonitão, que é cuidado, que toma sol tantas horas por dia, tal, não sei o quê, ou a grama sintética. A pergunta não é essa. A pergunta que tem que ser feita é, velho, você prefere jogar na grama sintética ou jogar na buraqueira? Essa é a questão. Quando você proíbe a grama sintética, você não está proibindo só a arena da Baixada.
Né, velho? Eu vi um debate no Sport TV sobre o tema, e foi citado algumas vezes, inclusive, os Aflitos, né, no debate, como...
E chegou a ser contra o gramado do Brasil, para os jogadores, né, na matéria
por
do
quê?
Gol, se não me engano.
Por quê? Não era que o gramado dos Aflitos tem buraco, não era que o gramado dos Aflitos era desnivelado. Ele até, em alguns anos muito ruins, ele tinha essas duas características.
Mas desde regra era um gramado pesado. Essa era a reclamação.
Não, tem uma reclamação que é a mais grave. Ele tinha um tipo de grama que não é o tipo de grama disputado no país. E hoje, inclusive, é proibida.
É. Né? Justamente porque é muito pesado.
Exatamente, é outra grama. É outra grama. Então, assim, é muito mais plausível se jogar no gramado com o cuidado que o do Atlético Paranaense tem. Que os jogadores, né? A gente já teve. Eu não sei se foi ao Al ou se foi em off que o Celso perguntou.
Eu acho que foi em off.
Porque Celso é muito encucado, né, com essa relação ao gramado, e perguntou a Diego Souza. Eu acho que foi em off também. Diego Souza disse que não vai nem vem, né? Que os jogadores não sentem tanto essa diferença. E Cássio falou um ponto na explanação dele há pouco tempo sobre o desempenho do Atlético Paranaense. Está me faltando o nome de um jornalista paranaense que eu sigo no Twitter. E ela listou a quantidade de pontos ganhos pelo Atlético em casa o aproveitamento do Atlético em casa nas últimas temporadas. É em torno de 70% a 78% em quase todas. Não foi nem a maior, nem a menor. Foi dentro da realidade do Atlético Paranaense. Foi alta? Foi. Nos anos que o Atlético faz boa campanha, essa média do Atlético em casa é muito alta. E com grama natural ou com grama semi-profissional, digamos, semi-natural, né? Que é como vocês falaram aí, é uma grama híbrida.
Não necessariamente, eu tô dizendo que até isso existe esse tipo também, ou seja, pode não ser.
Mas como o Celso também falou, é completamente diferente. E assim, até nas gramas que se joga só site pelas peladas no mundo inteiro, já houve uma evolução gigantesca daquele tapete de...
É quase um carpete.
Atrás, que era um carpete. Hoje você já vai jogar, já é bem honesto, assim, já lembra muito grama.
Eu viava passado. Eu acho que até na época de Pelé tem vídeo de Pelé. Acho que aí você vê que aquela grama realmente parecia um society, mas não é o caso de hoje, não. Pra quem tem isso aí, é uma coisa muito diferente já.
Que era com pó, hoje é grama alta. Você tem society, tem grama alta. E você levando isso pro futebol profissional? Pô, isso é.
Mas essa dúvida, essa bronca é mais pra 2018 ainda. Se foi só votado, pra 2017 o Atlético Estado do Atlético tá valendo ainda.
E o Atlético também já deixou claro que vai fazer tudo possível, inclusive pra reverter a votação ano que vem. Ele acha que é possível reverter a votação. E caso não reverta, ele tem a FIFA a favor dele. Ele tem o campo liberado pela FIFA, um estádio em plenas condições de ser utilizado. E acho que isso aí foi...
E pela própria CBF também.
Uma sugestão do Vasco.
Pela FIFA, por todo mundo. Aí, sabe, é o tipo de coisa que é acima da votação dos clubes. É acima da votação dos clubes.
Cássio, a gente não estava lá, não sabe a ordem com que as coisas foram votadas. Mas foi uma sugestão do Vasco e Eurico Miranda. E aí talvez Flamengo, Fluminense, Corinthians, vamos supor que essa votação tenha sido depois da história do mando de campo.
Se não sabe, não vai, não vou supor não.
Eu tô dizendo o seguinte, eu tô dizendo que me parece uma votação que foi,
não sei,
maldosa, sabe? Porque eu não vi nem essa reclamação toda em 2016, eu não vi esse choro todo para chegar num momento desse e fazer um veto a um gramado que oferece condições, a um estádio que oferece condições. Então, eu se você não faz, eu faço. Assim, eu deixo em aberto essa possibilidade de ter sido um confronto. É um dia de votações, você percebe que há um grupo votando unido, e vocês estão votando unido, beleza. Vocês vão votar unido também. Então vamos dar um tiro pro o único dos cinco que a gente aqui citou, que tinha que perder, era o Atlético Paranaense, foi o único que perdeu essa votação, mas, pelo menos, foi para 2018, esse ano. Essa regra de...
Eu discordo pelo seguinte, são 20 clubes. O voto do Atlético Paranaense não decidiu a questão do Vendo, não. Então, assim, todo mundo se uniu para ferrar o Atlético Paranaense por causa de um voto, não vai vir.
Eu não falei que todo mundo se uniu.
A maioria.
3-4 clubes podem... Que
discutindo a suposição, pô.
Sim, pô, mas assim, eu tenho o direito de fazê-la, né?
Sim, mas pode...
Você tem várias aí, pô, e você fica... A cada um que eu tô fazendo, você fica... Eu já falei, você não faz, eu faço, eu não tô falando por você.
Tudo bem.
Então eu já deixei isso claro.
Acalmando aqui a conversa, só o último ponto da série que eu acho que vale nesse momento discutir, é a redução da capacidade mínima dos estádios. Até o ano passado era de 15 mil e voltaram para... Na verdade não foi votado, a CBF impôs, isso não foi nem para votação. A CBF diminuiu para 12 mil. No final das contas acabou sendo para acomodar o estádio, o Atlético Goianiense, que vai mandar os jogos no estádio Olímpico de Goiânia. O estádio é até bonito, está organizado, mas que, enfim, fizeram um arrumadinho para encaixar. Porém, no ano passado, o Fluminense jogou algumas partidas em Edson Passos, que é o estádio América do Rio de Janeiro, e, inclusive contra o Sport, ganhou do Sport lá, que é aquele estádio que não tem 15 mil lugares, tem um limite de 3.500 lugares. Só que a CBF fez uma concessão naquele momento e isso o Fluminense acabou jogando lá. Ou seja, é uma regra que não vale muito, né? Só vai valer um dia que alguém quiser punir alguém. Se quiser punir alguém, e o cara tiver sem estádio, só, meu amigo, infelizmente, é aqui a lei, o senhor não pode jogar. Aí vão fazer essa conversa. Porque, assim, se o cara pedir com jeitinho, a turma deixa.
É complicado. Bom, senhores, acho que com isso a gente encerra o debate sobre as mudanças em torno da Série A, né? Vamos partir agora para a Série B.
Pois não, mas desculpa, só uma outra observação. Com 12 mil, o Cornélio de Barros está apto para a Série A agora, viu?
Olha.
12.070 lugares. Se quiser mandar lá no Cornélio, pode mandar. A regra diz que você pode jogar no seu estado.
Tá vendo aí? Gigante, pô.
O Sport vai fazer um jogo duríssimo contra o Palmeiras voando. Espera aí.
Espera Marcos virar treinador do Palmeiras também, pô. Olha só, vamos falar aqui da Série B, das mudanças na Série B. E a Série B tem uma mudança aí pra lá de relevante. Que, veja, eu tô analisando, fazendo um comentário em cima de uma análise mais superficial. Então, se vocês tiverem alguma coisa pra mudar esse meu ponto de vista, fique muito à vontade. Mas eu vi essa mudança na distribuição das cotas da Série B como uma sinalização de que pode estar vindo uma mudança significativa aí no cenário do futebol brasileiro, né? Porque a gente começa a ver um vislumbre de meritocracia aí nessa distribuição, pelo menos para 18 clubes, excetuando aí Internacional e Goiás. Internacional vai ganhar 60 milhões e o Goiás vai ganhar 35 milhões.
Celso, eu inclusive escrevi uma coluna sobre isso. Terça para quarta. Valeu. É audiência qualificada. E original, né, nesse caso.
Eu leio todo dia pra ver isso.
Se for Ctrl C, Ctrl V, aí o Maestro já falou, amanhã a coluna é sua.
Não, tá me devendo duas. Eu levei um trigo gigantesco. Levei um trigo gigantesco semana passada. Pode fazer a coluna, faz em troca domingo, faz. Chegou domingo, porra, tô engraçado. Levei um trigo histórico.
Veja só, mas voltando ao assunto, ou entrando no assunto, a palavra que você usou, finalização. Eu usei o termo porta aberta, tem o mesmo significado. Mas, por enquanto, é só isso. Porque valeu muito mais como uma sinalização do que como uma mudança na prática. Né? Mas, ok, é para se comemorar mesmo, porque entrou algo que a gente batalha para que aconteça, para que já tivesse entrado há algum tempo. E agora há uma diferença, ainda que bem pequena, mas já há uma diferenciação nos valores, apenas pelo posicionamento do campeonato anterior. E foi crucial para entender essa mudança, que houve uma votação com os 18 clubes, e esse modelo foi derrotado. Esse modelo não foi aprovado pela maioria. Dos 11, dos 18, só 7 foram a favor de que houvesse meritocracia na divisão. Aí você vai dizer, foi 11 a 7. E por que está implantado? Porque os 7 foram os 7 que têm mais peso no voto, os 7 melhores colocados. Isso dá peso no voto. E, por exemplo, o Figueirense tem voto 19, o Santa voto 18. O peso dele é maior no voto. E aí a soma desses 7 acabou sendo superior aos 11. E a mudança aconteceu.
É antigo, tá ligado, né, Fred?
Esse
voto
qualitativo
é uma coisa histórica no futebol brasileiro, né? Mas, inclusive, quando eu li essa história, eu tinha visto, me lembrou do arbitral de 87. Onde era um pouco diferente. Quando foi o Flamengo propôs o arbitral para que o quadrangular não fosse necessário, o cruzamento não fosse necessário entre os módulos verde e amarelo. E a maioria absoluta venceu. Só que naquela votação precisava dar unanimidade. Então, assim, a galera esqueceu de uma cláusula lá, só como se os postos não fossem votar. Aí, enfim. Mas a maioria venceu, mas nem sempre é assim.
Agora, é verdade. E agora. Mas foi melhor o que aconteceu. Eu espero que, de fato, Céu, seja uma semente. As mudanças. Essa mudança para atingir a Série A na TV aberta vai demorar pelo menos ainda 6 anos, porque alguns clubes têm contrato até 2024. O próprio Sport, inclusive, tem contrato com a Globo até 2024. Mas
o também tem.
Isso, alguns clubes têm.
Não, não, mas o Náutico tem, o Sport tem e o Santa.
É tem dois, né?
Tá nessa briga, mas ele tem o mesmo acordo com os dois.
Mas o que eu quero dizer, por exemplo, o do Santos e do Náutico, uma mudança para melhor não seria problema nenhum, eles aceitariam quebrar o acordo e mas a Globo também não faria isso porque já tem o contrato assinado, né? Então, o do Sport para ser reduzido, por exemplo, não aceitaria. E é isso, se eu estou falando do Sport, imagina o Flamengo, que hoje é quem é o mais beneficiado com isso. Mas também na Série A há uma notícia, e Rafael Cabral até colocou no Twitter hoje, eu fiz uma observação porque ele colocou sem deixar muito claro o que seria aberto ou fechado, mas eu fiz uma colocação reforçando que era fechada, porque essa notícia já tinha circulado antes, que na Série A, na TV, eu acho, não sei se vai ser já antes, o caso pode ter, corrigir.
Não, 19, até 18 contra 19.
Passaria já ser, já tem uma divisão, inclusive, mais avançada do que essa Série B, em que a classificação do ano anterior entraria, mas entraria também audiência, né, participação, jogos transmitidos. E é um começo. Assim, acho que tudo nisso aí está interligado, Celso. Aquele debate que a gente fez sobre a Atletiba, ele passa por isso também. Porque está envolvido diretamente a entrada do esporte interativo, está envolvido diretamente os clubes estarem despertando para quebrar essas correntes. Veja que na Série B, uma cota de 5 milhões, como o Santa e Náutico recebia, sendo igual a do Oeste, sendo igual a do Boa, o Santa e o Náutico podem olhar para o lado, juntar com o Ceará, juntar com outros injustiçados, que, na verdade, os clubes que mais são injustiçados pelo sistema de divisão de cotas do país são os clubes Santa, Ceará, Náutico. Eles estão bem, Figueirense, eles estão bem no meio termo ali, né? Porque eles acabam tendo que jogar uma Série B até 2016 e ganhar a mesma coisa do Boa. Ganhando a mesma coisa do Oeste e qualquer outro
não,
clube.
Não, por acaso, essa mudança de critério foi articulada por Santa, América e Figueirense. Os três rebaixados do ano passado, onde cada um ganhou 23 milhões.
É, e então, caindo agora para 6,4, 6,2 e 6,
cada um,
né?
Fez agora. É, 6,4 milhões para o Figueirense, 6,2 para o Santa e 6 para o América.
Ô, Cássio, não, vamos fazer
uma grande mudança.
Vamos fazer o seguinte, vamos estruturar. Explica para a gente o que é que teve de mudança, como era e como foi, para ilustrar direitinho, bem rapidinho.
Vamos lá, são 20 clubes. Eu coloquei assim, o campeonato ficou justo. Só não ficou justo porque o campeonato tem 20 times, não 18. Porque se todos os outros dois, um tem 35 ou... Teoricamente 35, né? Porque como o Gás está no segundo ano de Série B, não sei se vai ter um percentual. Um seguidor até mandou uma mensagem dizendo que o Vasco, quando estava ameaçado ano passado, a Globo.com fez uma matéria com o Vasco. E a Globo não gosta muito de tocar nesse assunto, né? A Globo.com botou uma matéria no Vasco e disse que o Vasco poderia perder 25% da cota. Então, assim.
O Bahia também já chegou. Na temporada passada, Cássio, o Bahia parece que também teve uma redução.
Não, mas é que tal, parece que o Bahia não teve, por isso eu fiquei na dúvida. O Bahia foi integral, o Bahia ficou 2 anos de Série B.
Mas chegou a se noticiar que ele teria. Que eu lembro eu cheguei a ver o presidente dizer, não, a gente vai compensar isso com o PPV, e por aí vai. Mas aí a gente só vai saber quando sair o balanço.
Mas se for o caso, seria 25%, foi como foi noticiado. De qualquer forma, 25%, 35 milhões, a cota continuaria muito, muito superior à dos 18 times. O Internacional com 60, fora o PPV. É, nos 18, que são os chamados não cotistas, ou seja, que não tem qualquer amparo da televisão no Campeonato Brasileiro, são contratos anuais que eles fazem, independentemente da divisão que eles discutem, são 8 níveis. Do primeiro ao sexto nível, vai caindo R$ 200 mil, 6,4, 6,2 até 5,4, que é o CRB. Aí entra o sétimo nível, que tem 8 times, todos ganhando 5,2. Quem são esses times? São os, acima desses que eu falei, são os outros remanescentes da Série B. Aí o oitavo nível é quem veio da Série C, que aí vai ganhar menos do que quem já estava na Série B. Ou seja, você pode até não subir de divisão, mas a zona da marola você tem que se mexer, porque ela pode valer de 5,2, o Náutico pode variar entre R$ 600 mil a colocação, porque os outros vêm da primeira divisão, né? Na segunda divisão, que para quem joga a segunda divisão e não sobe, você pode ter R$ 600 mil de cota de diferença. De 5,2 a 5,8. E de 6,0 a 6,4.
Dos que permaneceram, o Náutico é quem está recebendo mais, não é isso?
É, exatamente. Não, por acaso, o Náutico abraçou essa ideia na hora. Porque na hora que chegou essa história, o Náutico falou, pô, pelo amor de Deus, meu amigo, eu fui quinto na Série B, é claro que eu quero. Então, assim, os pernambucanos foram beneficiados. É só imaginar que o Santa vai ganhar 1 milhão a mais do que ele ganharia no formato anterior, e o Náutico ganhar 600 mil a mais, que foi prejudicado só os que vieram da Série C.
Uhum.
Mas não chega a ser prejudicado não, porque não tinha nada. E essa foi a leitura que se fez. Ó, você não está prejudicando alguém que não ganhava a cota. E acabaram tendo uma cota menor do que a cota que seria a básica. Isso é feito em cima de 60% igualitário, 40% de acordo com a campanha.
Isso.
E na prática, a diferença seria uma diferença pequena, justamente essa diferença daí. O contrato não vale para o ano que vem. Esse contrato é de 2017. Em 2018, já se faz um novo contrato. E aí tem a expectativa de que esses números aumentem. Ou seja, quem deu 5 esse ano para ganhar 7, 8 ano que vem. Enfim, vai
a perspectiva do ano que vem diz que já está até assinado o contrato. Isso é informação de bastidor, não confirmada. Já está sendo preparado o contrato, porque já foi assinado, não foi publicado, e que esse ano a média ficou em torno de 6 milhões para cada
participante.
Então esses valores aqui divulgados são valores com desconto, porque é impossível a média ser 6.
Exatamente, só 3 ganham assim. Mas talvez seja um arredondamento. Talvez tenha sido 5 alguma coisa, e que seria para perto de 9.
Pô, a média sairia de 6 para 9?
É,
50%
de aumento.
Aumento de 50%. Ou seja, o campeonato hoje, juntando tudo, deu 93 milhões de reais, esses 18 times. 93 milhões e 400 mil reais. E ele está 144, 150 milhões. É, ainda vai ficar muito distante da televisão. Sobretudo porque os contratos dos cotistas são muito maiores. Mas, de qualquer forma, já é alguma coisa. Primeiro, você vai estar no patamar de 9 milhões e com diferença de acordo com a sua campanha. Então, fica melhor para a Série B. Mas, ao mesmo tempo, enquanto com o cotista no meio, distorce demais. Mas foi uma boa notícia da Série B, que não teve nenhuma outra grande mudança desse tipo. Essa, para mim, foi a principal da Série B.
Teve número, na Série B, o número de inscrição limitada foi aprovado. Isso foi
40, né? Se for para a sua loja da Fórmula 1, aí não faria diferença, não, porque
exatamente.
É menos jogador ruim para chegar, na verdade.
acho que não teve.
Sensacional.
Esse ano foi verdade contra o Inter, né? Todo mundo para Inter, tu vai entrar gigante, mas tu não vai trocar de time no meio do campeonato, não, se precisar.
Como fez?
É verdade, tem isso. A gente pode analisar a Série C?
Pode.
Tá, a Série C é o seguinte. A Série C
não mudou.
Não teve mudança. E essa é a questão, porque o Fortaleza...
Essa é a novidade.
Essa é a questão. O Fortaleza se fomente, né?
Normalmente se diz assim, não tem notícia se não mudou, mas nesse caso de fato é diferente, porque havia uma enorme expectativa.
Exato. Exatamente. A notícia foi porque não mudou. É uma coisa até curiosa, como tu falou. Todo mundo esperava.
Os jornais cearenses estavam dando por certo a mudança.
No caso, tendo como fonte o Fortaleza, né?
Porque o Fortaleza estava nervoso.
Então, mas aí a turma abraçou o Fortaleza na pauta e não, faltou ligar para a Luz Verde, faltou ligar para a Lucas do Rio Verde. Viu que a turma... Desculpa, a Luz Verde está até a Série B, até cometeu a gafa agora.
A Luz Verde é um dos oito lá. Dos oito lá daquele grupo que tu falou, né?
Não, exatamente. Enfim, ou com outro time da terceira divisão, para ligar para o resto da turma para ver o que a galera achava. Seriam dois quadrangulares. Tá, é uma passada interessante. Passa quatro do mesmo jeito, dois grupos de dez, passando quatro de cada grupo. E seriam dois quadrangulares de volta. E aí falaram até semifinal, que eu já achei até exagero. Porque se você colocar o primeiro e o segundo do quadrangular para subir, o segundo lugar, se ele não foi para semifinal, ele já subiu. Esse time precisa jogar
semifinal. Pode fazer logo final, né?
O primeiro de cada um jogava. Seria, inclusive, duas datas a menos. E a questão de datas foi um problema, porque do jeito que agora são 18 datas da primeira fase e 6 datas, quarta e semifinal, no campeonato, ou seja, 24 ao todo. Com esse formato, o quadrangular já seriam 6. Então, 6 com 18, 24. Com semifinal e final, ia para 28, ou seja, aumentaria bastante o campeonato. Eu acho que só bastava a final. Mas, de qualquer forma, não passou. Mantiveram o formato de mata-mata. E lá, o Fortaleza é aquela coisa. A certeza que eu tenho, o Castelão vai encher.
Cada Fortaleza que cuide dos seus fantasmas, né?
Não, o Fortaleza vai encher. Eu vou encher o estádio. Assim, não tem a menor, vai ter 60 mil de novo. Mas...
Será que a turma não dá uma... Dessa vez, vai te fuder. Vou pensar porra mais não.
Eu botava no TV.
Eu botava no TV.
Tranquilamente. Ou trazia pro Lacerdão.
Galera, não é que vai trabalhar com Castelo esse ano, não. A gente não precisa dizer o motivo. Você sabe.
Ô, cara, vê só.
O Fortaleza é sincero. Ó, torcedor, o Fortaleza classificou.
Que benefício a gente vai ter, né?
Talvez, a nossa torcida seja gigante, e é mesmo. Mas, infelizmente, 40 mil pessoas não vão poder acompanhar o nosso Fortaleza no jogo do acesso esse ano. Seja lá que for acesso.
Bom, galera, então é isso, né? Então, acho que assim dá pra gente encerrar agora essa análise, um telecast que é quase um podcast.
É verdade. Eu comecei esse programa com sono e agora estou acordado.
Mas era necessário. Era necessário, porque mudanças muito importantes e a gente tinha que analisar, né?
Essas três divisões, elas têm 70 times, dos quais 16 do Nordeste, que dá 26% de todos os participantes. Tem outros que a gente já está abraçando aí, que de Pernambuco lá do extremo sul. As Malvinas de Pernambuco. Malvinas de Pernambuco, né? Essa semana está abraçando.
Ô, galera, alguém tem algo mais a acrescentar aí a esse mini podcast? Sei lá como é que a gente chama desse esse programa híbrido aí.
Não, o Telecast gordinho, né?
Ah, Telecast gordinho. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.